Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1897, O Suicídio é uma obra fundadora da sociologia de Emile Durkheim, em vez de tratar a morte voluntária apenas como consequência de temperamento, doença ou história pessoal, o autor investiga regularidades nas taxas de suicídio de diferentes grupos e sociedades. Seu objetivo é demonstrar que até uma decisão aparentemente íntima pode revelar condições coletivas mensuráveis. O livro combina discussão conceitual, crítica a explicações então correntes e comparação de dados estatísticos disponíveis em sua época. Com isso, Durkheim procura estabelecer o suicídio como fato social, isto é, um fenômeno cuja incidência apresenta padrões que ultrapassam os indivíduos isolados. A análise gira sobretudo em torno de duas dimensões da vida coletiva: integração, ligada à força dos vínculos com grupos, e regulação, ligada à capacidade das normas de orientar desejos e expectativas. Embora suas bases empíricas e algumas classificações reflitam o contexto histórico do século XIX, a obra permanece decisiva para entender o método sociológico e os efeitos sociais da desorganização coletiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o suicídio como fato social e objeto de investigação coletiva. A inovação central de Durkheim está em deslocar a pergunta sobre por que uma pessoa específica morreu, a pergunta sobre por que certos grupos apresentam taxas de suicídio relativamente distintas e persistentes. Para ele, uma morte individual envolve circunstâncias particulares, mas a taxa observada em uma coletividade pode revelar tendências sociais. Essa distinção é metodologicamente decisiva, não elimina fatores psicológicos ou biográficos. Porém, sustenta que eles não bastam para explicar a estabilidade ou a variação coletiva do fenômeno. Durkheim examina comparações entre países, religiões, situações familiares e períodos de transformação social para procurar causas sociais. O suicídio passa, assim, a ser estudado como fato social, dotado de exterioridade em relação às consciências individuais e reconhecível por suas regularidades estatísticas. O argumento não é que a sociedade determine mecanicamente cada ato, mas que ela estrutura condições de pertencimento, obrigação e orientação que alteram a vulnerabilidade coletiva. Ao formular o problema nesses termos, o livro oferece uma defesa prática da sociologia como disciplina capaz de investigar fenômenos sensíveis por meio de evidências comparativas. Também impõe uma cautela analítica importante em explicações baseadas exclusivamente em traços individuais podem confundir causas pessoais imediatas com condições sociais mais amplas, que tornam certos desfechos mais prováveis. Em segundo lugar, integração social e o risco ligado ao isolamento ou absorção excessiva. A integração social designa o grau em que indivíduos se sentem ligados a grupos, objetivos e crenças compartilhadas. Durkheim entende que a vida coletiva fornece apoio, sentido e limites para a ação, de modo que a ausência desses vínculos pode elevar a exposição ao suicídio. Daí deriva o suicídio egoísta, associado à integração insuficiente quando família, comunidade religiosa ou outros grupos perdem capacidade de conectar a pessoa a finalidades comuns. O indivíduo tende a ficar excessivamente entregue a si mesmo. A categoria não é uma acusação moral contra quem sofre, ela descreve um padrão de enfraquecimento dos laços coletivos. No extremo oposto, Durkheim apresenta o suicídio altruísta ligado à integração excessiva. Nesse caso, a identidade individual é tão subordinada ao grupo que o sacrifício da própria vida pode ser percebido como dever ou honra. As duas categorias mostram que a coesão não deve ser pensada de modo simplista, nem todo aumento de integração é protetor, pois os extremos podem ser destrutivos. A contribuição conceitual do livro está em conectar pertencimento e autonomia a uma análise das formas sociais. Essa perspectiva permite discutir instituições, redes de apoio e comunidade sem reduzir a questão a escolhas privadas, embora suas generalizações históricas precisem ser examinadas criticamente à luz de pesquisas contemporâneas. Em terceiro lugar, anomia e a perda de referências na modernidade em transformação, a anomia é um dos conceitos mais duradouros de o suicídio. Ela descreve uma situação em que normas e expectativas deixam de regular de forma eficaz os desejos e as posições dos indivíduos. Para Durkheim, necessidades humanas não encontram limite automático em si mesmas. A vida social oferece parâmetros sobre o que é razoável esperar, buscar e considerar suficiente. Quando esses parâmetros se enfraquecem, instala-se uma condição de desorientação. O suicídio anômico é associado a esse desequilíbrio de regulação, especialmente em períodos de mudanças econômicas ou sociais bruscas. A importância do argumento é que a instabilidade não se limita à pobreza ou à privação. Transformações rápidas, inclusive as ligadas à prosperidade, podem romper referências anteriores e produzir expectativas sem medida estável. Durkheim relaciona esse problema a características da sociedade moderna, marcada por maior mobilidade, individualização e alteração das formas tradicionais de autoridade. A anomia não significa simplesmente ausência completa de regras, mas inadequação entre as normas existentes e uma realidade em rápida mudança. Por isso, o conceito tornou-se útil para analisar crises institucionais, precariedade de pertencimentos e incerteza coletiva. Ao mesmo tempo, sua aplicação exige rigor, não se deve chamar de anomia qualquer desconforto social, mas identificar concretamente a ruptura de mecanismos compartilhados de orientação e regulação. Em quarto lugar, regulação moral, e o quarto tipo, o suicídio fatalista, além da integração, Durkheim organiza sua tipologia a partir da regulação moral, isto é, da força com que normas sociais delimitam expectativas, deveres e horizontes de vida. A insuficiência dessa regulação está no centro do suicídio anômico. Mas o autor também identifica, de maneira menos desenvolvida na obra, o suicídio fatalista, relacionado ao excesso de regulação. Trata-se de uma condição em que o futuro parece rigidamente bloqueado por disciplina opressiva e por regras sem possibilidade de negociação. A presença dessa categoria completa a arquitetura analítica do livro Baixa Integração corresponde ao egoísta, integração excessiva ao altruísta, regulação baixa ao anômico e regulação excessiva ao fatalista. Essa grade evidencia que Durkheim não defende simplesmente mais controle social. Seu ponto é que uma coletividade precisa produzir equilíbrio entre vínculos que sustentem os indivíduos e normas que ofereçam orientação sem sufocar a capacidade de existir e projetar o futuro. A distinção também impede a leitura de anomia como sinônimo de individualismo. Pode haver forte individualização com regras estáveis, assim como pode haver comunidades muito coesas que impõem obrigações severas. O modelo é valioso porque separa mecanismos frequentemente confundidos no debate público estar conectado. A pessoas não é o mesmo que viver sob regras claras. Estar submetido a muitas regras não garante pertencimento significativo. Por último, comparação estatística, alcance científico e limites históricos da obra. O suicídio se destaca não apenas pelas categorias que criou, mas pelo esforço de usar comparações estatísticas para testar explicações sociológicas. Durkheim confronta hipóteses fisiológicas, psicológicas e ambientais com diferenças observadas entre grupos sociais. Sua estratégia consiste em buscar variações regulares e relacioná-las a formas de organização coletiva, em vez de deduzir conclusões de episódios isolados. Esse procedimento ajudou a consolidar a ideia de que a sociologia pode construir objetos próprios e examinar relações entre instituições, normas e comportamentos. Contudo, ler o livro hoje requer reconhecer limitações relevantes. Os registros estatísticos do século XIX tinham problemas de cobertura, classificação e comparabilidade. Além disso, as categorias religiosas, nacionais e familiares utilizadas pelo autor não podem ser transferidas automaticamente para sociedades atuais. Algumas associações propostas refletem circunstâncias históricas específicas e foram amplamente debatidas por pesquisadores posteriores. Há ainda o risco de interpretar correlações como demonstrações definitivas de causalidade. Esses limites não anulam a obra, mas definem a melhor forma de aproveitá-la como marco metodológico e teórico, não como diagnóstico fechado de todas as realidades. Sua lição mais robusta é a exigência de formular hipóteses claras, comparar evidências e distinguir níveis de análise. O livro mostra que dados quantitativos ganham sentido sociológico quando são vinculados a mecanismos institucionais e formas concretas de vida coletiva. Em conclusão, O suicídio é indicado, sobretudo, a estudantes de sociologia, filosofia, psicologia social, ciência política, história e áreas que tratam de políticas públicas e saúde coletiva. Também interessa a leitores que desejam compreender como a investigação social pode abordar temas difíceis sem reduzir pessoas a números nem explicar fenômenos complexos por uma única causa. Seu principal benefício intelectual é ensinar a mudar de escala analítica em vez de procurar apenas motivos íntimos, o leitor aprende a observar padrões, instituições, normas e redes de pertencimento. Os conceitos de integração, regulação e anomia continuam produtivos para interpretar transformações sociais. Desde que empregados com cuidado histórico e sem substituir abordagens clínicas ou preventivas necessárias diante do sofrimento individual. Em comparação com livros contemporâneos sobre suicídio, a obra não oferece orientação terapêutica, relatos pessoais ou protocolos de prevenção. Sua singularidade está em outra direção, ela constrói uma explicação sistemática do fenômeno como indicador da organização social e, ao fazê-lo, ajuda a fundar um método para a sociologia. O texto pode ser exigente, pois trabalha com distinções conceituais e argumentos estatísticos próprios de seu período. Ainda assim, recompensa uma leitura crítica. Seu valor não depende de aceitar sem reservas cada conclusão empírica de Durkheim, mas de compreender a pergunta que tornou possível de que modo a estrutura coletiva molda probabilidades e experiências que parecem estritamente individuais. Essa pergunta mantém o livro entre os clássicos indispensáveis das ciências sociais. Se você quiser apoiar David Emile Durkheim, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!